mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Venha comigo. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos depressa, Valdemar.
Sim, doutor Mariano. Vamos, vamos. De quantos apartamentos partiram os gritos, doutor?
Eu creio que foi do 201.
Nada. Não adianta.
Vamos abrir com uma gazua.
O senhor acha que está direito isso?
Sim. Numa emergência, tudo é válido, Valdemar.
Infelizmente, eu trago comigo um pedaço de arame.
Vamos tentar abrir a fechadura. Já não é a primeira vez que eu faço isso.
Tá, pronto, pronto. A porta está aberta.
Vamos ver o que aconteceu.
Tem algumas coisas espalhadas aí, né?
Vamos até o quarto.
Vamos.
Graças a Deus.
Dona Consuelo, a senhora está algemada? Mas como foi isso?
Foi um ladrão. Invadiu o apartamento e me agrediu. Eu perdi os sentidos. E quando voltei a mim, estava tirada em cima da cama e algemada.
E as empregadas?
Eu não sei. Deve estar lá para dentro.
Vamos ver, vamos ver. Veja. Ali, caída no chão da copa, é a Luísa Copira e Arrumadeira.
Luísa? Santo Deus! Ela está morta.
Não toque no corpo, Dona Consuelo. Vamos chamar a polícia.
Polícia? Ai, meu Deus, que escândalo em minha casa. A polícia aqui não.
Onde está a outra empregada?
Eu não sei. Talvez esteja no quarto dela. Vamos ver. Salete! Está aqui, caída sobre a cama. Será que ela também...
Não. Está respirando. Fraco, mas respira. E este cheiro, parece que ela foi narcotizada. Salete! Salete! Volte a si! Salete! Salete! Salete!
Minha filha, estamos aqui. Graças a Deus, você está bem. Graças a Deus.
Acho que está bem, sim.
Onde está a Luísa?
Luísa está morta na copa.
Morta? Ai, meu senhor do Bonfim.
Sim. Alguém asfixiou a copeira com uma toalha. Levante-se, Salete. Vamos chamar a polícia.
Teatro de Mistério tem hoje mais original de Hélio do Soveral, Assalto em Ipanema. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
É, e foi isso que eu consegui apurar, Santos. A dona Consuelo voltou a si e gritou por socorro, às 9 horas.
Agora são 11.
Sim.
Você descobriu alguma pista, alguma coisa, Natan?
Não, infelizmente, até agora não, Santos. Mas vamos ver o que os peritos nos dizem, né?
E a cozinheira está bem, seu delegado?
Está, está. Mas a copeira Luísa foi assassinada. O corpo ainda está na copa onde foi encontrada. Vocês querem ver?
Não, não, não. Agora não. Deixemos os peritos trabalharem em paz. Eu prefiro conversar com as outras pessoas. Os donos da casa?
Tchau. Dona Consuelo Holander é a dona da casa. Está no quarto repousando, né? O marido é o senhor Valfrido Holander. Está em São Paulo a negócios.
E a outra empregada? Como é mesmo que se chama?
É a cozinheira, é a Salete. Uhum. É uma crioula gorda, descansada. Hein?
Vamos falar com a dona da casa. Venha, Suzy.
Estamos aí, chefe.
Por aqui, por favor. Vem, vem.
Com licença. Quem é?
Sou eu, dona Consuelo. O delegado Natan.
Ah, sim. Um momento. Boa noite, senhores.
Boa noite, dona Consuelo.
Dona Consuelo, este é o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. A meu pedido, vai se encarregar do caso.
Muito prazer, inspetor.
Dona Consuelo, a senhora foi atacada por ladrões, não é isso?
Eu ouvi apenas um homem. Um crioulo alto e forte, mas usava máscara que lhe cobria todo o rosto. Agarrou-me, lutamos, perdi os sentidos. Quando voltei a mim, estava no leito algemada.
Algemada? É estranho. Ladrões não costumam usar algemas. Roubaram muita coisa?
Todas as minhas joias que estavam num cofrezinho na gaveta da penteadeira e também algum dinheiro. Nada mais foi tocado.
Havia algumas peças íntimas espalhadas pela sala.
Sim, como direi, coisas que estavam na gaveta da penteadeira junto com o cofre.
A senhora não chegou a ver o ladrão atacar sua cozinheira, a Luísa?
Não. Não mesmo. Eu creio que ela foi agredida depois que eu desmaiei. Não sei. Talvez o ladrão não tivesse querido matá-la. Pode ter sido um acidente. O senhor não acha?
É. Pode ser. O ladrão, na pressa e nervoso, apertou demais a toalha em torno do pescoço da mulher e matou-a.
É.
A senhora seria capaz de reconhecer o assaltante? Sua voz ou algum detalhe?
Impossível. Porque além de estar mascarado e usar luvas, o bandido apenas apontou um revólver e fez gestos para que eu obedecesse. Ele não pronunciou uma palavra sequer, inspetor.
Bom, vai ver que o camarada é conhecido da dona, né? Por isso a máscara e a boca fechada.
É uma hipótese, Susan. Talvez o ladrão seja alguém que já tenha trabalhado no edifício, ou então algum namorado de uma das empregadas. A senhora não sabe como o homem conseguiu penetrar no apartamento?
Não, eu não sei. Porque quando eu vi, ele... Espera aí, deixa eu ver. Ele já estava no meio da sala apontando o revólver. Você sabe, quase que eu morri de medo, inspetor. Ele arrancou os fios do telefone com um puxão e depois me empurrou para o quarto. Eu julguei até que ia ser vítima de um atentado sexual. Mas, felizmente, nada disso aconteceu. Ele deve ter aproveitado o tempo em que fiquei desmaiada para atacar as criadas e praticar o roubo. Eu tinha acabado de jantar pouco antes. Eu estava preparada para sair, ia fazer uma visita.
A senhora tem ideia de quanto em dinheiro foi levado pelo gatuno?
Ah, sim. Tinha em casa 60 mil cruzeiros em dinheiro. Meu marido sempre deixa grandes quantias em casa para qualquer emergência.
E as joias valiam muito?
Muito. Eram toda a minha fortuna. Meu marido sempre que faz um bom negócio me dá nova joia de presente. Como somos casados há bastante tempo, eu consegui uma boa fortuna em joias.
Muito bem. Está certo, dona Consuelo. O seu marido já foi avisado?
Ah, sim, já, sim, senhor, já. Ele disse que viria imediatamente. Era o tempo de tomar um avião para cá.
Outra coisa, dona Consuelo.
Pois não.
Tem certeza de que o assaltante agiu sozinho?
Eu não sei. Eu creio que sim. Ele parecia conhecer muito bem a disposição dos cômodos do apartamento. Alguém deve ter lhe dado informações.
É o que eu também penso. Bom, pode voltar para o leito. A senhora passou por um grande susto e precisa descansar. Eu vou interrogar a empregada sobrevivente.
Salete deve estar no quarto dela, coitada. Passou por um grande susto também.
Iremos falar com ela. Com licença, sim?
Se precisarem de mim para mais alguma coisa, estarei em meu quarto.
Muito obrigado.
Com licença.
Pois não, vamos, Suzy.
Não, estou indo nas suas águas, chefe.
A pobre senhora passou por um mau momento, hein?
Oh, eu imagino. Deus me livre. Já imaginou? Uma pessoa entrar em sua casa tranquilamente e de repente, pimba, aparece ali um criolão daquele tamanho no meio da sala de arma em punho. Ai, meu Deus do céu, é de apavorar mesmo.
Olha, ali está a porta do quarto do empregado.
Já vai. É o senhor, subdelegado?
Salete, este aqui é o inspetor Santos.
Sim.
Olha aqui, minha filha, ele vai lhe fazer algumas perguntas.
Sim, hein? Senhor. Agora todo mundo vai fazer perguntas e mais perguntas. Mas eu duvido que encontre o ladrão. A estas horas, ele já deve estar longe.
Por que você pensa assim, Salete?
Porque os ladrões de hoje em dia são muito sabidos, moço. Eles roubam e já têm carros preparados para fugir. Vão para outro lugar, bem longe. Para São Paulo, por exemplo.
São Paulo?
É.
Por que você acha que o ladrão foi para São Paulo?
Eu sei. Eu disse São Paulo, vou dizer. Podia ter dito Bahia ou Rio Grande do Sul. Essa gente sabe se esconder, inspetor.
Sua patroa acha que o ladrão conhecia bem a casa.
Eu penso mesmo, sabe? Camarada andava por aqui muito à vontade.
E você chegou a ver o rosto do homem?
Eu não, moço. Eu só senti o braço dele me agarrando e apertando assim uma coisa no meu rosto. Depois eu dormi. Uma tonteira, um zumbido nos ouvidos. E dormi.
Pode nos dizer a que horas foi atacada?
Ah, ao certo, não sei não, senhor. Eu tinha acabado de servir o jantar e estava lavando o resto da louça, né? Quando ouvi a dona Consuelo falar com alguém lá na sala. Depois, a porta da cozinha abriu rápida. E alguém me agarrou por trás, encostando assim um pano no meu nariz. O resto eu já contei.
Bom, sua patroa voltou a si às 9 horas. O camarada deve ter entrado por volta de 8:30. Você não acha?
É, pode ter sido isso mesmo, né? Não posso garantir, porém.
Você tem certeza de que o ladrão entrou pela porta da frente? Ele não poderia ter entrado pela porta de serviço, Alessio?
Não, senhor. A porta de serviço dá para a área, como o senhor pode ver. E além de estar fechada a chave pelo lado de dentro, ainda tem um ferrolho que eu deixo sempre passado. Aí eu tenho muito medo de deixar portas abertas. Aqui em Ipanema, o que não falta são assaltos, até de dia.
E as janelas?
Tudo fechado. A patroa tem mania de casa fechada. Como tem ar refrigerado, né? Não sentem falta de ar. Eu, por mim, eu detesto casa toda fechada. As janelas têm grades e era bem melhor que entrasse ar puro. Mas cada um tem seu gosto. Quem manda são os patrões. Pode ter certeza de que o ladrão entrou pela porta da frente.
É. Eu creio que você tem razão, Salete. Muito obrigado pela sua ajuda.
Agora essa, eu não ajudei nada. Eu dormi feito uma pateta enquanto o cara assaltava a casa. Uma vergonha.
Ora, não se recrimine por isso, Salete. Ninguém está livre de ser narcotizado.
Bom, vamos andando. Já é tarde e eu ainda quero falar com mais algumas pessoas. Até mais tarde, Salete.
Até mais
tarde. Você precisa descansar também, minha filha.
Sim, senhor.
O susto que levou não foi pequeno, não?
Ah, foi enorme, moço. Nunca mais eu quero me ver numa enrascada dessa. aqui a coitada da Luísa, não é? Morta assim, sem que eu... Meu Deus do céu. Sem que nem pra quê? Pude fazer nada por ela, uma desgraça.
O senhor não escutou nada, nenhuma conversa fora do comum à hora do assalto, senhor Mariano?
Bem, senhor, agora que me concentrei no assunto, eu me recordo que pouco antes de ouvir os gritos de Dona Consuelo, eu ouvi passos e conversas à minha voz.
E não reconheceu as vozes dos que falavam?
Não, não, não. Eram sussurros apenas. Mas eu não fiz caso. O meu apartamento, como o senhor vem ver, fica no primeiro andar. E às vezes, pessoas passam pela calçada falando em tom um pouco mais alto e dão a impressão de que é aqui dentro.
O senhor é síndico do edifício há muito tempo?
Eu fui eleito pela terceira vez há coisa de 6 meses.
Então conhece bem os hábitos dos moradores?
Bom, mais ou menos. O casal Hollander,
como são? Como se comportam?
Ah, pessoas muito distintas. Gente fina e acostumada a frequentar a alta sociedade. O marido, o senhor Valfrido, é industrial muito rico. Volta e meia viaja para São Paulo, onde tem grandes interesses financeiros.
E a esposa?
Dona Consuelo é uma senhora muito bem quista. Está sempre empenhada em promoções de caridade. É pessoa muito querida, muito respeitada.
E a criada que morreu, Luísa?
Ah, aquela.
O que é que tem? O senhor parece que não gostava da moça.
Ninguém aqui no edifício gostava daquela atrevida. Luísa era respondona, brigava com as outras empregadas do edifício. Respondia com duas pedras se o porteiro se dirigia a ela. Eu creio que até mesmo com a patroa era malcriada e grosseira. Eu não a queria nem de graça trabalhando para mim. Petulante que sou ela, atrevidaça.
Oh, quer dizer que a moça era da pá virada, então?
Eu acho que ela só respeitava o senhor Hollander. Pelo menos com ele não alterava a voz. Com Dona Consuelo era um Deus nos acuda. Parecia até que ela é que era a dona da casa e a patroa a criada. Eu nunca vi tanta falta de respeito em minha vida. Se fosse comigo, ela saía voando porta fora com a sua trouxa no primeiro atrevimento que fizesse.
É um ponto a examinar. Vamos voltar a falar com Dona Consuelo a esse respeito.
Realmente, Luísa era mal criada e respondona.
E por que a senhora conservava?
Porque ela já estava conosco há 5 anos e era de inteira confiança, inspetor. O senhor sabe que criada de confiança hoje em dia é coisa rara, para não dizer impossível de encontrar. Por isso eu conservava Luísa, apesar de sua maneira grosseira de responder às pessoas. Aliás, eu creio que foi por causa de seu gênio estourado que ela foi morta.
Como assim?
Na certa, ao ver o ladrão, resolveu bancar a valente, não é? O camarada era forte, matou-a. Deve ser isso, inspetor. Luísa sempre dizia que não tinha medo de ninguém e não levava desaforo para casa. Resultado, foi assassinada pelo ladrão. Eu acho que numa hora dessa, a gente não deve reagir. Quanto mais se deixar o assaltante nervoso, pior é. De minha parte, prefiro 1000 vezes que ele tenha roubado as joias e o dinheiro, mas me poupado a vida. Porque só em pensar na possibilidade de ter sido morta como a pobre Luísa, poxa, eu sinto um arrepio. Que isso? 00h já, é? Nossa, como é que o tempo passou, hein? Tem alguém aí, quem será?
Nada recebo, Consuelo. Estamos ao seu lado. Olá. Ah, boa noite.
Este é meu marido, inspetor.
Muito prazer. Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Esta é a minha assistente, Suzy.
Boa noite, doutor.
Prazer. Meu nome é Valfrido Hollander. Vim, então logo recebi o telefonema falando do assalto. Mas então, Luísa foi morta?
É verdade. Sua criada foi assassinada pelo assaltante. Mas eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas.
Pois não? Estou a seu dispor.
Onde se encontrava o senhor por volta das 9 horas?
Não me diga que suspeita de mim. Às 9 horas... Deixa eu ver. Às 9 horas eu estava jantando com uns colegas industriais e tratando de um negócio da maior importância para mim.
Onde o senhor e seus amigos jantaram?
No Grill Colonial, do Hilton Hotel. O senhor poderá confirmar o que lhe digo. Sou bastante conhecido ali. E testemunhas de minha presença é o que não falta.
Está certo. As joias de sua esposa foram roubadas. O senhor sabia?
Sim. O delegado me contou tudo pelo telefone. As joias de Consuelo e dinheiro também. 60 mil, se não me engano.
Isso mesmo. As joias são fáceis de serem identificadas, não é, senhor?
Claro, claro, são. Não são joias comuns. Joias caras e de muito bom gosto. Modelos exclusivos. Levaram também o revólver, Consuelo.
Revólver? O senhor tem um revólver em casa?
Sim, com a devida licença, não é? Vive na gaveta do criado mudo.
Não, Valfrido, o revólver está em seu lugar. O ladrão não tocou naquela gaveta.
Ah.
Só mexeu nas gavetas de minha penteada. Quem será? Em quem será? Ah,
deixa que eu atendo.
Cuidado, hein, Susan?
Ah, deixa comigo, chefe.
Ah, ainda estou aqui? Ainda bem. Com licença.
É o síndico do prédio.
Como vai, doutor Mariano?
Bem, obrigado. Lamento o sucedido. Eu vim aqui porque eu fiz um achado que pode ser importante para o senhor, inspetor.
Um achado? O que foi?
Eu encontrei esta pequena chave na área interna do edifício.
Esta chave parece...
Sim, sim. Deve ser a chave das algemas com as quais o ladrão prendeu Dona Consuelo. Estava na área interna, diz o senhor?
Pois é. Eu creio que foi por ali que o larápio escapou. Eu gostaria de ver esta área. É possível?
Perfeitamente. Venha comigo.
Vamos, Suzy. Talvez encontremos uma boa pista. Com licença, senhores. Com licença.
Foi bem aqui que encontrei a chave caída, inspetor.
Uhum. E aquela escada ali?
Aquela escada estava sendo usada pelo pintor que esteve trabalhando nos fundos do corredor do segundo andar. Ela foi posta aqui para o lado de fora, pela janela.
Compreendo. Esta escada facilitaria a fuga do assaltante. Ele viria para esta área daqui, subindo por cima da garagem, ganharia a rua.
Exato, exato. A garagem dá para uma ruazinha nos fundos do prédio. Uma rua de pouco movimento, mesmo durante o dia. E quanto mais à noite.
A que horas o pintor que trabalhava no prédio foi embora, senhor Mariano?
Às 6 horas, como de costume. É o horário dele.
É. Pode muito bem ter se dado a fuga por aqui. Pode muito bem ser.
Bom dia, chefe.
Bom dia, Suzy. Alguma novidade?
Acaba de chegar o resultado da perícia médica.
Ah, vamos ver, então. Vamos ver.
É. Luísa morreu por asfixia mecânica. A toalha serviu de torniquete. E o horário da morte foi confirmado. 9 horas da noite.
Até aqui tudo bem. Mais alguma coisa?
Ah, sim, chefe. Chegou um telex de São Paulo. O senhor Holander só chegou para o jantar no Hilton às 10 da noite.
Como é?
É o senhor Holander.
Às 10 horas somente?
Só.
Mas então... Então ele tinha tempo de pegar um avião da ponte aérea às 9 horas, cometer o crime e voltar para São Paulo antes das 10.
É isso aí, chefe. Vai ver que foi ele o assaltante misterioso, hein?
Pode ser, Suzy.
Mas por que o senhor Holander faria uma coisa dessas?
Talvez para receber o seguro das joias da esposa, né? Você sabe como é que é, né? Essa gente tem muita manha, chefe. Rico é cheio de macete, né?
Suzy, você tem razão. O senhor Hollander pode muito bem ser o autor do assalto e do crime. Pode muito bem ser ele.
Está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soberal, assalto em Ipanema. Segue o Teatro de Mistério da Nacional com a história de Hélio do Soberal, assalto em Ipanema.
E então, chefe, o senhor chegou a alguma conclusão?
Sim, Suzy. O senhor Hollander não podia ter vindo ao Rio praticar o assalto. Naquele horário não houve nenhum avião da ponte aérea.
Claro que eu não vim ao Rio cometer um assalto em minha própria casa, inspetor. Isso tudo é de um ridículo total. Às 9 horas da noite, eu me encontrava em São Paulo.
Sim. E pode apresentar alguma testemunha?
Testemunha?
É.
Bem, não. Eu não posso envolver pessoas inocentes e de responsabilidade num caso destes. O senhor terá que aceitar a minha palavra, inspetor, de que às 9 horas eu estava em São Paulo.
Em princípio, eu aceito a sua palavra, mas só em princípio. Depois, bem, depois veremos. A senhora Dona Consuelo não sabe alguma coisa a respeito da vida privada de sua criada morta?
A vida de Luísa não era muito boa, pelo que sei, inspetor.
Ah, é? E por quê?
Ela vivia maritalmente com um camarada que não era lá grande coisa, um marginal.
E a senhora sabe o nome desse marginal?
O nome verdadeiro não sei. Eu conheço apenas o apelido pelo qual ele é bastante conhecido.
Ah, então pode dizer, madame. Eu estou só esperando para botar aqui, ó, no meu caderninho.
Ela o tratava por cicatriz.
Cicatriz?
É, dizia que era mulher do famoso cicatriz do Estácio.
Cicatriz do Estácio?
Ora, eu manjo muito. Quer que eu mande gatunhar o homem, chefe?
Não, não. Eu prefiro pedir ao delegado Natan para fazer esse serviço. Temos outros assuntos a tratar. É, o delegado se encarregará de localizar e prender esse cicatriz do Estácio. A senhora sabe o endereço de sua cozinheira?
Da Luísa?
É.
Sei. Ela morava no Morro de São Carlos.
Ah, é pertinho do Estácio, chefe.
Que rua, hein?
A rua
é... Espera. Laurindo Rabelo. Isto mesmo. Ah. O número eu já lhe digo, porque eu vou ver no meu livrinho de apontamentos. Espera aí.
O inspetor, o senhor acha que o marginal que vivia com Luísa pode ser o culpado?
Não deixa de ser uma possibilidade, senhor.
Ó, está escrito aqui neste papel a rua e o número.
Muito obrigado, Dona Consuelo. Vamos ver o que encontramos em casa da criada assassinada.
Pobre, né? Cadeiras de caixotes, uma mesa cambaia, um guarda-roupa. É, vamos ver o que tem mais, né?
Veja, Suzy.
Ah.
Roupas de luxo, vestidos com etiquetas famosas.
Nossa, na certa ela ganhou na mão grande, né, chefe?
É.
Ou melhor, afanou ali da patroa. E o senhor está vendo quanta coisa boa por aqui, hein, chefe? Olha só, talheres, louça, roupa de baixo finíssima. Puxa vida,
A Dondoca se tratava, hein? Vai ver que a dona Consuelo nunca deu pela coisa.
É bem capaz, é bem capaz mesmo.
O pessoal tem muita coisa, não sabe nem o que tem. Olha ali, tem uma caixa de sapatos, chefe. Está meio escondida. Deve ter alguma coisa, hein?
Vamos ver, vamos ver.
Nossa, chefe, olha aqui, quanta joia! Uma pá de coisas, olha só!
É vencer as joias roubadas, Suzy.
É.
Veja que são joias fora do comum.
Lindas.
Modelos exclusivos, como disse o Sr. Orlando. Vamos levar tudo isso que encontramos para conferir com Dona Consuelo. Vamos juntar tudo. Caixa de joias, as roupas, talheres, objetos, tudo.
Ah, deixa tudo isso aí comigo. Que eu faço aqui uma trouxa com a colcha da cama, sabe, chefe? Assim, amarro, bem amarrado, deixa comigo.
Joias, inspetor. Estão todas aqui.
Todinhas.
E os outros objetos, hein? Olha, eu dava muitos vestidos e outras roupas para Luísa quando não queria mais.
Ah, coisas quase novas, né? Puxa vida, se a senhora tivesse mais coisas assim que não queira, né? Estamos aí, sabe como é que é, né?
Calma, Suzy.
Desculpe,
é isso?
Chefe. Sabe como é que é, né? Sabe lá o que é isso, chefe? Pensa bem. A gente desfilar pela aí com um modelo exclusivo vindo de Paris.
Né? As roupas a senhora disse que deu de presente. Mas as joias foram roubadas. É certo isso?
Mas a Luísa era de toda confiança, inspetor. Eu não acredito que ela tivesse roubado as minhas joias, não. Vai ver que foi aquele marginal companheiro dela. Praticou o assalto e levou as joias para o barraco de Luísa. Ela trabalhava para mim há 5 anos e nunca praticou nenhum furto.
Não, isso é verdade, inspetor. Consuelo e Luísa se davam bem. Eu é que não gostava muito dela. Não aprovava seu modo petulante de se dirigir às pessoas. Mas, como quem manda em casa é a patroa, Luísa ia ficando, né?
Tá certo. Em todo caso, vamos prosseguir investigando o assalto por este ângulo. Vamos embora, Suzy.
Bora, chefe.
O delegado Natan deve ter alguma novidade para nós.
Não, Santos. Cicatriz foi apanhado, mas parece nada ter a ver com o caso, sabe?
Não?
Não.
E por que é que você pensa assim, Natan?
É o seguinte, na hora do crime, ele estava com uns amigos jogando cartas num bar de Madureira. Estava lá, esteve lá das 7 até meia-noite, né? E tudo confirmado devidamente por meus agentes. Não há possibilidade de engano. Várias testemunhas me puseram a favor de Cicatriz.
Bom, mas e a batida no cafofo do cara?
Olha que a batida no barraco de Cicatriz também nada revelou de suspeito. A não ser umas trouxinhas de maconha.
É, cigarrilha de bacana, né?
Ah, inspetor, peraí, o Santos, agora tem uma coisa.
O que, que é?
É? Nós apertamos o Cicatriz e ele acabou confessando que tinha dado um par de algemas para Luísa. Algemas que ele disse que ia falar, mas não declarou aonde.
Como um par de algemas?
Pois é, e por isso eu o deixei detido aqui para averiguações.
Fez muito bem, Natan, fez muito bem. Talvez nas algemas esteja a explicação para o assalto e para o crime. O camarada não tem nenhuma profissão definida?
Tem. Ele é pintor de paredes.
Olha aí, chefe. Pintor. Vai ver que é o mesmo cara que estava trabalhando no edifício de apartamentos.
É, pode ser, Suzy. Pode ser, sim. Outra coisa, Natan.
Uhum.
Você comparou, ou melhor, confirmou, se as algemas usadas para prender a senhora Hollander são as mesmas desse tal Cicatriz?
Claro, Santos. São as mesmas, sim. Algemas espanholas.
É estranho. Muito estranho mesmo. Como as algemas dadas pelo marginal à sua amiga poderiam ser usadas para prender a dona do apartamento assaltado? Como? Eu acho que Ao encontrarmos uma resposta para essa pergunta, encontraremos também o verdadeiro culpado. Natan, você tem uma foto de cicatriz?
Olha, Santos, por acaso eu mandei que o fotografasse e trago as fotos aqui comigo, de frente e de perfil.
Mas eu vou precisar delas.
Pois não.
Quero tirar a limpo um detalhe.
Ah.
Deixe-as comigo, Natan.
Pois não, olha, aqui estão. Eu espero que você tenha sorte.
Ora, isso é coisa que nunca faltou ao chefe, seu delegado. Boa sorte está ali mesmo. Ele não erra uma.
Mulato, alto, tem uma grande cicatriz no rosto.
Daí o apelido dele, cicatriz. O senhor tem certeza de que não é o pintor que estava trabalhando no edifício?
Certeza absoluta, inspetor. O nosso pintor é um camarada moreno, com feições de índio e quase não tem barba. É baixo e forte e esse aí parece alto, espigado.
Cicatriz é um galalau de 1,80m, mais ou menos.
Não é o mesmo, inspetor. Bom, mas o caso das algemas me impressiona muito.
É, a mim também, senhor Baiano. Mas parece que agora, aos poucos, eu estou começando a ver as coisas com mais clareza. Muito obrigado por tudo, senhor Baiano. Eu e a minha assistente temos muito o que fazer. Passe muito bem.
Passe bem, inspetor. Olha, e espero que saia vitorioso em sua luta contra o assaltante.
Muito obrigado. Agora eu já sei por onde começar.
Por quê, chefe? O senhor acha que não houve assalto?
Claro, Suzy. A coisa toda está bastante visível. Nem mesmo sei como foi que não assinei com o resultado mais cedo.
Ai, meu Deus do céu. Espera aí, chefe. Eu não estou entendendo coisa alguma. Não houve assalto, é o que o senhor diz.
Exatamente, Suzy. Não houve nenhum assalto.
Mas e o crime? O senhor não vai querer dizer também que não houve crime, né? O cadáver ainda está no Afrânio Peixoto, para quem quiser ver.
Está claro que houve crime, Suzy.
Ai?
Peço tolice. Mas acontece que a criada, Luísa, não esperava ser assassinada. Ela estava por dentro de toda a trama e pensava apenas ficar com as joias e se mandar depois do caso arquivado.
Bem, se a criada estava por dentro do assunto e acabou morrendo, pior para ela, né? Mas se foi assim, o tal cicatriz deve estar envolvido.
Não, creio que não. Cicatriz sempre foi ladrão de voos baixos,
Suzy.
Ladrão pé de chinelo, como se diz. Ele não se atreveria a praticar um assalto em casa dos patrões de Luísa. Era fichinho.
Bem, mas então eu não sei de mais nada, chefe. Eu não estou entendendo coisa alguma. Estou mais por fora do que turista em Bariloche. Tá?
Logo chegaremos ao nosso destino. E tudo será devidamente esclarecido.
Eu acho bom, sabe? Porque do contrário, eu acabo ficando elelé da cuca, chefe.
Bom dia, Salete.
Bom dia, seu inspetor. Quer falar com os patrões, né?
Eu queria, sim.
Faça o favor de entrar.
Com licença,
sim.
Pois não. Olha, tenha a bondade de sentar e esperar enquanto eu vou avisar lá dentro. Fique à vontade. Estou fazendo todo o serviço até vir uma nova arrumadeira. Com licença. Aí, chefe. Eu não sei como uma dona gorda como essa empregada pode andar tão depressa e trabalhar o dia inteirinho, satisfeita, cantando da vida. Como é que pode, hein? A mulher parece mais um elefante, chefe.
Salete é uma negra gorda e forte, como as antigas cozinheiras da casa de minha família, Suzy. Gordas, fortes e sempre sorridentes, conformadas.
Já avisei os patrões. Eles já vêm. Querem um cafezinho?
Não, muito obrigado, Salete. Salete, diga-me uma coisa.
Se eu souber...
Você se dava bem com Luísa?
Eu?
É?
Não queria saber de conversa com ela. Era muito atrevida e eu não tenho sangue de barata. Se ela me dissesse só a metade das coisas que dizia para a patroa, eu mandava a mão na cara dela. Até que já se viu, respeito é bom e eu gosto. Agora nem sei como é que a dona Consuelo aturava aquilo. E o Valdemar Porteiro também andou tendo umas pegas com ela. Por causa de lixo, eu não sei bem não. Mas o porteiro, né, um dia disse que tinha vontade de dar uma esquenta na Luísa. Ela era da venta do boi, seu inspetor. Aquilo não valia nada não, era boa bisca. Aí vem os patrões. Eu vou para a cozinha, hein? Com licença.
Tem toda a nossa peça, tem toda.
Boa tarde, inspetor.
Boa tarde. Como é que vai, senhor Holanda?
Muito bem, obrigado. Boa tarde, moça.
Boa tarde, doutor.
E então, já conseguiram alguma coisa de positivo?
É mais ou menos. Por isso viemos até a sua casa. A sua esposa...
Consuelo estava deitada em repouso. Agora ela está trocando de roupa e vem logo.
O que aconteceu? Parece que cheguei a uma conclusão plausível, doutor Holanda.
Sim, pois estimo muito. É tão raro hoje em dia vermos os criminosos serem apanhados, né? Via de regra, eles escapam e voltam a atacar.
Não, não é tanto assim. É que a imprensa dá muito mais destaque às falhas do que aos bons resultados obtidos pela polícia. Parece até que movem campanha contra os policiais, o que eu acho um erro. Em vez de endeusar os marginais, pondo suas fotografias nos jornais e escrevendo seus nomes e suas façanhas com destaque, o que deviam fazer era enaltecer o trabalho do bom policial, este homem sacrificado e sempre mal visto.
Pois é, e que no fim das contas ganha uma mixaria para se arriscar. Polícia também tem família.
Desculpe-me, eu não entendo muito desses detalhes. Eu falo como todos falam. Né?
Pois esse é um mal. Todos falam da polícia sem conhecimento de causa. Quando a gente pega um ladrão, um assassino, corre logo uma porção de advogados para tratar de soltar o homem. Depois falam.
Desculpe se os fiz esperar. Olha, eu não estava apresentado, inspetor.
Sabe, querida, o inspetor Santos parece que descobriu o assaltante de nossa casa.
Descobriu mesmo, inspetor? Meus parabéns. E quem é?
Não houve nenhum assaltante, dona Consuelo.
O quê? Mas o homem que algemou minha esposa...
Não era um homem, e sim uma mulher.
É possível? Se eu lhes descrevi o crioulo alto e forte...
A senhora criou uma imagem inexistente, dona Consuelo. Um personagem que só existia na sua imaginação.
O quê? Onde o senhor quer chegar com isso, inspetor?
Mas que absurdo o senhor está dizendo.
Não há nenhum absurdo em minhas palavras, senhor Holanda. E sua senhora sabe muito bem disto. Ela sabe que mentiu ao falar no tal assaltante preto, alto e forte. Ela sabe que isso é uma invenção.
Mas o senhor não pode me desmentir assim, sem provas.
Não adianta continuar negando, dona Consuelo. Eu descobri toda a verdade.
E essa verdade qual é, inspetor? Eu quero saber, eu creio ter esse direito.
Claro que tem. E vou contar-lhe como tudo se passou.
Francamente, eu acho tudo isso ridículo.
Sua esposa estava sofrendo chantagem por parte da criada, Luísa.
Chantagem?
É, chantagem.
Mas chantagem? Por quê?
Bem, isso é lá entre o senhor e ela. Segundo dizem, os maridos são sempre os últimos a saber.
Os maridos são os últimos? Então... Consuelo, o que é que você diz a isso?
As lágrimas de sua esposa são a melhor confissão, Sr. Holanda. Luísa estava a par das aventuras amorosas da patroa e, para manter a boca fechada, exigia um pagamento, presentes, objetos de valor. E nunca se dava por satisfeita. Queria mais. Por isso, elas traçaram o plano de encenar o assalto para que as joias pudessem trocar de dona sem levantar maiores suspeitas sobre sua esposa, Sr. Holanda.
Espera. O senhor está dizendo que Consuelo, de comum acordo com Luísa, praticou o roubo das joias e do dinheiro? É isso?
Exatamente, senhor Holanda. Foi o que eu disse.
Mas e o crime? Se Luísa estava de acordo com o plano, por que foi morta?
Dona Consuelo sabia que Luísa nunca pararia de me fazer exigências. Sabia que depois de obter as joias, ela viria de querer mais dinheiro, mais objetos de valor, mais roupas caras. Seria um nunca acabar. Enquanto Luísa vivesse, seria uma ameaça à paz de sua esposa. Então, o que fez, dona Consuelo? Combinou com a criada o falso assalto. Mandou que ela cloroformizasse a cozinheira e depois, com uma toalha, estrangulou a chantagista. Esta se deixou envolver com a toalha, julgando que seria apenas para despistar a polícia. Foi morta para não continuar com a chantagem. Depois, Dona Consuelo pôs as algemas nos próprios pulsos e encenou aquela comédia. Abriu a janela e pediu socorro aos gritos.
Então é mesmo verdade? Fale, Consuelo. É tudo verdade?
Sim, sim. Ela não ia falar nunca. Eu não sabia mais o que fazer. Mas não foi de propósito que eu matei Luísa. Apenas apertei muito a toalha e foi um acidente.
Quanto a isso, é a sua palavra apenas. Não existem meios de provar que o crime não foi praticado com premeditação. A senhora está em maus lençóis, Dona Consuelo.
E ele? Quem é o outro, Consuelo? Eu exijo. Eu quero saber.
Eu não lhe direi coisa alguma. Agora não tem mesmo a menor importância, Valfredo. Eu estou perdida.
Mas eu quero saber. Tenho todo o direito de saber.
Assim como também Dona Consuelo terá o direito de saber com quem o senhor estava em São Paulo no período compreendido entre as 8 e as 10 horas da noite do falso assalto.
Eu? Ora, inspetor, o senhor não vai querer que eu me lembre com detalhes de todos os meus passos naquela noite?
Talvez o senhor não se lembre mesmo, mas nós da polícia, embora sejamos sempre taxados de ineficientes, temos meios de descobrir muitas coisas que nos são escondidas.
É, e nós descobrimos muita sujeira, doutor. Muita sujeira mesmo.
Bem, mas o que eu fiz não tem a menor importância para a solução do caso. Se foi realmente Consuelo, eu arranjarei um bom advogado e...
Isso, doutor. Arranje um bom advogado, gaste uma nota violenta e depois, quando ela se livrar da acusação, vai continuar fazendo o mesmo que fazia antes. É, mas tem gosto pra tudo, não é?
Suzy.
É isso mesmo, chefe. Esses caras, só porque têm dinheiro, acham que estão acima da lei. Essa não.
O importante é cumprirmos o nosso dever, Suzy. O resto é com a justiça, com os juízes, o promotor, os jurados. E nós podemos fazer como Pilatos, lavar as mãos.
É, mas uma vez que a mulher engana o homem, vai continuar negando e enganando a vida inteira.
Não é verdade, Valfredo. Eu gosto de você. Eu sempre gostei de você. Foi uma loucura. Você não deve me abandonar agora. Eu preciso tanto da sua ajuda.
Não se preocupe, querida. Afinal, eu também não fui o marido mais comportado deste mundo. Eu tudo farei para livrar você.
E eu farei para que ela pague pelo crime que praticou. Embora Luísa não tenha sido uma santa, não deixava de ser um ser humano. E, a meu ver, ninguém tem o direito de tirar a vida de seus semelhantes.
O senhor é contra a pena de morte, chefe?
Essa história de quem mata deve morrer, é?
É.
Sou, sim. E a senhora também é, não é verdade, Dona Consuelo?
Leve-me daqui de uma vez. Não me atormente mais. Eu confesso tudo. Foi tudo como o senhor disse. Eu matei Luísa de propósito, sim. Ela não merecia viver. Era uma chantagista.
Todos merecem viver, Dona Consuelo. Mesmo que vivam atrás das grades. Vamos embora.
A senhora quer que eu ponha as algemas ou a senhora mesma coloca?
Vamos embora, Suzy. Desta vez, Dona Consuelo não precisa de algemas.
Teatro de Mistério acabou de apresentar original de Hélio do Soberal, Assalto em Ipanema. Estiveram em cena os seguintes artistas: Amélia Ferreira, Consuelo, Carlos Marques, Mariano, Lai Júnior, Valdemar, Navarro de Andrade, Delegado Natan, Auricéia Araújo, Salete, Orlando Melo, Valfrido, Lourdes Santana, Suzy, Domício Costa, Inspetor Santos. Sonoplastia de José Marques contra a regra de Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.
Thank you.